Boa noite a todos. 28ª sessão ordinária de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 28ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que todos os vereadores encontram-se presentes.
Havendo o número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 27ª sessão ordinária e da 11ª sessão extraordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovadas as atas da 27ª sessão ordinária e da 11ª sessão extraordinária de 2017. Poder Legislativo.
Projeto de Lei número 55 de 2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, revoga a Lei Municipal número 5.118, de 6 de abril de 2017, que determina a publicação da prestação de contas de recursos recebidos do município por instituições privadas e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação contrária, determina o arquivamento do projeto. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que todos os vereadores encontram-se presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1 da ordem do dia. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 12 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a forma de provimento e função gratificada de diretor de escola no âmbito de estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça, a que se refere a Lei Complementar número 3, de 17 de novembro de 2014, e suas alterações e da outras providências correlatas. Em discussão global, o projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Solicito ao senhor secretário que volte ao devido lugar para marcar a fala dos vereadores, por favor. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos para a fala do projeto.
Peço que solicitem a palavra no microfone, por gentileza.
Peço a palavra.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Gostaria de pedir a palavra.
Da outra vez a gente... Não, tudo bem. Ah, informo que o vereador... Que vai abrir a palavra, vai continuar aberta as inscrições? Isso que eu quero saber. O do esquerdo.
Tudo bem. Existe um procedimento para requerimento, e a gente está fazendo o mesmo procedimento para projeto. Pode falar no decorrer da discussão. No projeto, pode falar no decorrer da discussão. Ele pediu a palavra com a palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população aqui que me assiste também pela internet. Com relação a esse projeto, gostaria de dizer acerca da minha posição. Eu sou favorável, não só pela utilização do concurso público para a contratação de servidores, no caso aqui de diretor, do cargo de diretor, mas também a elaboração de um plano de carreira para os servidores públicos municipais, um plano de carreira sério, criterioso, para valorizar quem realmente merece. Por que concurso público? Eu sou servidor público e entendo a necessidade de maior transparência na administração. E o concurso público, ele dá uma maior transparência à administração pública, pois ele utiliza critérios objetivos previamente fixados, banindo o subjetivismo, muitas vezes, que é utilizado na atribuição do cargo. Em tese, com o concurso público, você vai possibilitar acesso a pessoas melhor qualificadas, pessoas capacitadas para, no caso aqui, tomar posse no cargo de diretor de escola. Evita-se o provimento de cargos com base em critérios alheios ao interesse da administração ou pautado em simplesmente conveniência política ou a fatores estranhos. Também dá-se possibilidade à continuidade de um trabalho desenvolvido no âmbito da escola. Por essas razões, embasado nessas razões, nesses pontos elencados, não vislumbro qualquer prejuízo à classe dos professores do quadro efetivo do município, visto que todos terão total acesso ao concurso do cargo de diretor de escola, desde que, logicamente, atendidos os critérios objetivos no concurso que há de ser realizado. Então, diante disso daí, manifesto a minha concordância com o projeto de lei enviado pelo Executivo e, nesse sentido, vou manifestar o meu voto. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Eu peço a palavra.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha, no qual hoje eu gostaria de agradecer a minha mãe, que veio nos prestigiar, muito obrigada. Muito importante, né, as pessoas acompanharem o nosso trabalho legislativo. E em relação ao projeto das diretoras, nós tivemos um tempo bastante favorável para ouvirmos várias pessoas, mesmo sem audiência pública. E eu visitei muitas escolas aqui em Garça, fomos em 2 ou 3 reuniões na sala do prefeito, outras professoras também vieram aqui se manifestar e falar sobre seus anseios. Nós sabemos que muitas mudanças estão acontecendo na educação. E, principalmente, nesse quesito, eu senti que a maioria da classe dos professores tem a preocupação da mudança gerar até um desconforto para a secretária Roseli Padilha. Porque, havendo o concurso para a diretora, nós teremos uma troca praticamente em todas as escolas. Pessoas de fora, que poderão estar passando no concurso, também assumindo essas escolas. Aí, uma delas fez esse posicionamento, dizendo que poderá ficar difícil a pessoa estar se habituando no ritmo da nova secretária. Ficará difícil se habituar no ritmo da escola. Então, foram muitos apontamentos que ouvi. E, dentre várias leis que nos passaram para leitura, para estudos, eu estive lendo, até já comentei aqui anteriormente, a meta 19 do Plano Nacional de Educação, que é a da gestão democrática. O que diz essa meta 19? Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. E é, assim, um texto um tanto longo, mas fazendo a leitura, nós podemos observar que funciona praticamente como no Conselho Tutelar aqui de Garça, ou seja, as pessoas se candidatam e a comunidade faz a escolha do profissional que ali estará exercendo a sua função. Nesse ano, o prefeito João Carlos e a secretária Roseli fizeram algo um pouco semelhante. Eles fizeram uma votação nas próprias escolas, onde professores apontaram quem seria o diretor, a pessoa ideal escolhida por eles, e quem seria também a outra pessoa que trabalha junto com o diretor, que é o coordenador. E assim vem funcionando. Hoje nós estivemos em algumas escolas e muitas pessoas estão satisfeitas, não só o diretor, como o restante dos professores. Então eu penso que talvez dessa maneira seria o mais viável. Acredito até, não sei se os colegas já sabem, mas eu acredito que o concurso, caso o projeto seja aprovado, não estará acontecendo esse ano. Porque daí tem que publicar edital, contratar a empresa que vai fazer. Então, penso que para o ano de 2018, ainda será, talvez, pela nomeação do prefeito e da secretária, ou até mesmo, como foi esse ano, uma eleição interna. Mas eu acho que, nesse momento, seria o ideal fazer como no Conselho Tutelar. Então, desta forma, ouvindo a maioria, eu vou me manifestar nesse momento contrária ao projeto. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, eu já me pronunciei a respeito desse assunto em um outro momento e eu mantenho minha opinião. Na minha concepção, o diretor de escola, ele tem de ser, sim, concursado, tá? Ele tem de ser concursado, porém, como se trata de um cargo de direção, e eu entendo que cargos de direção, de chefia, cargos que têm alguma liderança, eu acho que eles não podem ter uma estabilidade ad eternum, vamos dizer assim. Por esse motivo, eu entendo que não é apropriado um concurso público específico para diretoria de escola. Respeito quem pense diferente de mim, tá? Mas tenho essa visão, concordo com o que disse o vereador Reginaldo Parente, inclusive referente à qualidade, né, do profissional, tendo ele sido aprovado em um concurso público, por isso que eu estou dizendo. Eu não acho apropriado que esse diretor de escola seja alguém que não integra o quadro de funcionários concursados. Portanto, o concurso público, na minha visão, deve ser feito sempre para os cargos de professores, né, para professores, e então, dentro desses cargos de professores, escolhidos aquelas pessoas apropriadas. E a sugestão colocada pela vereadora Patrícia, a meu ver, é a mais apropriada. Por isso, hoje também, eu voto contra o projeto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Eu peço a palavra.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu conversei com professores novos da rede, né, de ensino que acabou prestando concurso e passando, né? Para dar aula também, e alguns que dão aula aí também contratados. E o meio mais democrático, né, para a pessoa chegar em algum lugar é por meio de concurso. Isso é fato, não tem nem que discutir. Então, assim, o concurso você abre portas para qualquer tipo de pessoa, né? Seja ela o que está atuando ou que não está e que não tem oportunidade também. Então, o concurso, ele abre as portas para as pessoas, né, concorrerem a um cargo. Pelo que eu fiquei sabendo, mais ou menos, esses cargos de diretor são cargos indicados, né? São cargos políticos, né? Então, eu não vejo vantagem nenhuma para a pessoa que está dando aula na rede chegar no seu objetivo, que é ser diretor de uma escola. Então, porém, o concurso, ele é uma chance para essas pessoas, né, chegar no seu objetivo, que nem no caso do professor, talvez chegar a ser diretor de escola. Então, não tenho nada contra cargo político, até porque, né, quem indica nessa questão é o executivo, é ele que indica quem vai assumir o lugar ou não, né? Mas eu acho que o concurso dá chance iguais para todos. Então, que quando você abre um concurso, você abre uma porta para a pessoa poder, né, conseguir o seu ideal. Então, é por isso que eu sou favorável ao projeto e eu acho que tem que ser assim, não só no cargo de diretor, mas qualquer outro cargo, em qualquer função. Concurso é o meio mais democrático para a pessoa conseguir o seu objetivo. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta maioria, dessa matéria, é de maioria absoluta, em conformidade com o artigo 185 do Regimento Interno. E o sistema de votação é nominal, em conformidade com o artigo 191 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Está aqui o
problema?
Está aqui, né?
Essa
aqui.
Ai, desse curso.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
O único, senhor presidente, é que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei complementar número 3 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 56 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município de Garça a celebrar convênios com a Fundação para Desenvolvimento da Saúde, FDE, objetivando a gestão de atas e registros de preços, pareceres das comissões permanentes. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno, e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 56 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 3 da ordem do dia. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 58 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto ao Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, oferecendo garantias e dá outras providências. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Bom, Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, mesa que compõe, vereadores presentes, a plateia. Gostaria de cumprimentar a ex-vereadora Sônia Lopes, seja bem-vinda a essa casa. E, bom, motivo de eu levantar é porque eu quando vi e li esse projeto, eu, no meu entender, eu não achei que esse projeto ele é viável no momento, tá? Eu achei que ele não é viável porque vai mexer muito com o valor venal das residências, tá? Vai mexer com o valor venal. É um valor alto. Acredito eu que nós temos ali o Hospital São Lucas, que precisa, nós temos uma dívida, o município tem uma dívida a ser paga. Eu acredito que deveria ser pensado quanto a essa dívida para que o hospital possa vir à porta, tá? E também nós temos um distrito industrial. E eu acredito que esse valor, se
pela
fosse
aplicado... Senhor presidente, o projeto não fala de hospital, ele está falando de um dinheiro de empréstimo. Só isso que eu gostaria que o senhor presidente verificasse o que está sendo discutido.
Por favor, senhor vereador, mantenha na pauta.
Sim, era o que eu estava dizendo, era que o dinheiro, eu não concordo com o dinheiro ser destinado para essa espécie, mas sim para onde eu fiz a colocação. E para o distrito industrial, para que possa vir indústrias para a Garça. Tá? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, vereador. Então, eu sou contrário ao projeto e vou votar não. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Eu gostaria que as pessoas pedissem no microfone para a gente ter mais clareza aqui.
Eu peço a palavra.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha, também deixo meu abraço a Sônia Lopes, ex-vereadora, grande amiga, e ao Tico Marra, que também é nosso secretário, né, de finanças, e veio aqui hoje nos prestigiar. Bem, nós tivemos muitos comentários sobre esse projeto e várias interpretações. O que eu gostaria de dizer é que hoje, por exemplo, eu estive conversando com o Gilberto Sanches, o Giba, que por muitos anos também esteve trabalhando na prefeitura. E ele me disse o seguinte: Patrícia, a planta da nossa cidade, ela não está desatualizada há tantos anos como já foi dito. Nós fizemos, ele disse que foi no ano de 2014, uma atualização e que inclusive foi feito um mapeamento da cidade. E aí eu perguntei, Giba, se você fosse vereador, você votaria sim ou não nesse projeto? E ele me relatou o seguinte, como a minha opinião também já era essa, ele achou um valor um tanto alto, 3 milhões de reais, para fazer todo esse estudo. Algumas pessoas questionaram, temos uma planilha que especifica aonde será utilizado todo esse dinheiro, para que poder atingir o valor de 3 milhões de reais? Eu ainda não vi. Então, obviamente, que nós sabemos que o valor venal dos imóveis serão reajustados. Isso não há dúvida, esses valores serão reajustados. Sendo reajustados, teremos sim o aumento. Eu sei que tem vereador que já discordou, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Mas o tempo dirá, o tempo vai mostrar. Então, eu vou estar acompanhando o pensamento do Fábio Policinani, eu acho que poderia estar abrindo um crédito nesse montante, mas para outro destino. Eu acho que a cidade sequer está reavaliando se os valores estão errados, estão defasados. Eu acho que é justo cada um pagar pelo que vale. Eu não acho injusto, eu não acho justo, melhor dizendo, a pessoa ter feito algo na residência dela, não ter procurado a prefeitura e não estar pagando por isso. Só que eu acho que nós temos mão de obra aqui na cidade que pode ser utilizada para tanto. E se fosse até o caso de estar contratando por um período específico pessoas para fazerem esse levantamento, como já foi feito em anos anteriores, acredito que não chegaria no montante de 3 milhões de reais. Essa é uma opinião minha e repito aqui, o tempo vai mostrar. Quando começarem as reclamações, aí nós veremos como o projeto se apresentou para a comunidade. Então, eu estarei votando contra, sei que o projeto será aprovado e espero, né, que as pessoas tenham um senso crítico para estar podendo responder com propriedade depois dos questionamentos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, pessoalmente e também pela internet. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito do PEMAT, tá? Que já foi contratado pelo nosso município, não é nenhuma novidade o PEMAT, que é para projetos de modernização da administração tributária do município. No ano de 2004, né, a administração, o prefeito Faneco, ele contratou também um empréstimo para modernização completa de equipamentos, implantação do Centro de Tecnologia da Informação, né, os servidores dos bancos de dados, fez toda a interligação dos setores por fibra ótica e fez o primeiro geoprocessamento. Então, no ano de 2004, foi feito via satélite o cadastro imobiliário. Então, essa história que tem sido propagada de que o cadastro municipal está desatualizado desde a década de 80, isso é mentira. Isso não procede. Não sei se é falta de informação, mas é mentira, tá? Não procede, repito. Em 2004 foi feito um geoprocessamento, que é exatamente esse estudo que você que é feito através de fotos aéreas para detectar exatamente o tamanho de cada imóvel. Isso foi feito lá em 2004 já. Então não procede essa informação em relação a 1980. Além disso, novamente, no ano de 2008... novamente esse estudo foi realizado, né? Então, reforçando que essa história que tem sido vendida para a população não procede. Importante deixar isso bem claro aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso? Há muita coisa no projeto que deve ser boa, que deve ser, sem dúvida alguma, de grande valia. Não tenho dúvida disso. O problema do projeto é que, simplesmente, ele não especifica o que vai ser feito, o que irá ser realizado. Não especifica. Lá está simplesmente aberto, tá aberto para tudo que o PEMAT financia. O PEMAT, ele financia uma série de ações. E ali, na lei que nós votaremos hoje, simplesmente está aberto a tudo. Então, eu ouvi entrevista do prefeito, inclusive, que era o meu maior receio, que é em relação à planta genérica. E a planta genérica, ele já, pelo menos afirmou na entrevista à rádio, que implantará a planta genérica no município. Dizer que implantar a planta genérica no município não é para buscar mais arrecadação, é mentira. Isso não existe. É óbvio que fazer... que é a planta genérica? O que é a planta genérica? É importante a gente deixar claro, explicar, para que todos entendam. É uma metodologia que você busca identificar o valor mais próximo do valor de mercado de cada residência. Porque, como todos sabem, a alíquota ela é aplicada em cima do valor venal de cada imóvel. E pode-se dizer o que quiser, é fato que o valor venal atual ele não condiz exatamente com a realidade. Eu, hoje à tarde, fiz questão de fazer alguns levantamentos e eu levantei, por exemplo, peguei a faixa mais barata do IPTU de nossa cidade. A faixa mais barata. Ela então é zona 4, né, que são o IPTU em Garça é dividido em 4 zonas, tá? Então, são cada bairro, ou ele é zona 1, que seria as áreas mais valorizadas, ou é zona 4, a mais desvalorizada. Então, digamos que eu peguei o imóvel de pior construção, tá? Com construção de pior qualidade, na zona 4. O valor venal, hoje, está saindo em torno, por exemplo, para um imóvel em torno de 60 metros quadrados, vamos dizer, que é um imóvel de interesse social, ele estaria em torno de R$5.000 de acordo com a alíquota atual, de acordo com a nossa planta atual, com a nossa base de cálculo. É óbvio que vale mais. É óbvio que vale mais. E no momento em que for feito o estudo da planta genérica, é óbvio que a empresa não vai colocar essa casa por R$5.000. Não vai colocar. Lógico que será atribuído um valor maior. E, aliás, todas as cidades implantam a planta genérica justamente para aumentar a arrecadação. Isso é evidente, é óbvio e consta até de qualquer pesquisa que qualquer um vier fazer, vai ver que isso acontece. As cidades, muitas cidades já fizeram, sim, é fato. Mas não vamos trabalhar aqui com informações incompletas. Vamos trabalhar com a verdade. A realidade é que sim, haverá aumento de impostos. Isso é fato. Com a planta genérica, há sim aumento de impostos. E quem disser que não, depois, óbvio, a gente sabe que o projeto vai passar. A gente sabe que a base tem maioria e muito provavelmente o projeto será aprovado. E depois, nós podemos retornar aqui quando isso estiver implementado no município e nós vamos ver o que aconteceu. Mas eu quero deixar aqui registrado, a sessão ela é gravada, né, e esses pronunciamentos de hoje, eles poderão ser utilizados no futuro. Porque, vote como quiser, o prefeito pegue financiamento que ele quiser e faça o que ele achar que deve ser feito. Mas não adianta vir com historinha para tentar maquiar a realidade. A realidade é que sim, haverá um aumento de arrecadação de IPTU e vai sair do bolso do contribuinte. É fato isso. Está certo, está errado, não vou nem entrar no mérito. Só acho que o momento não é para isso. Acho que nós vivemos hoje um momento em que há muita gente desempregada. Aliás, nós já temos uma inadimplência altíssima de IPTU. Já temos uma inadimplência altíssima de IPTU. E ela tende a aumentar ainda mais, a meu ver. Né? Porque os mesmos é que continuarão pagando. Porque quem está inadimplente, ficar inadimplente para 100 ou para 200, dá na mesma. Né? Então, é isso que eu acho que é importante deixar bem claro. Ainda em relação ao projeto, eu tenho uma série de dúvidas que eu confesso que eu vim aqui hoje para pedir o adiamento. A minha intenção era pedir o adiamento, porque eu não posso votar em algo que eu não sei o que será feito. Esse projeto não deixa claro nem a taxa de juros do financiamento. Nem a taxa de juros. Eu tentei calcular e eu não consegui chegar num número. Por quê? Porque eu não sei se é TJLP mais 4.2, que seria que consta lá como possível taxa de juros, ou se seria somente a TJLP mais 1.2, que é a parte do Desenvolve São Paulo. Consultamos o site do BNDES, do Desenvolve São Paulo, para entender. O valor que está lá não é o mesmo que está no projeto. Eu não sei. De quanto vai ser, por exemplo, a parcela para o município pagar nos 6 anos? De quanto vai ser? Algum vereador fez as contas? Alguém sabe me responder essa pergunta? Não sei, vereador. Você está dizendo que é isso. O vereador disse 70 mil, eu não sei. Eu cheguei em alguns números, mas eu não sei se está certo, porque eu não sei se eu calculei certo, porque o projeto não mostra. O projeto não coloca com clareza. Então, nós vamos agora aprovar um projeto aqui, sem saber nem quanto que vai dar de parcela. São seis anos pagando esse financiamento. Eu queria que algum vereador pelo menos subisse aqui à tribuna e dissesse qual vai ser o valor da parcela. Ou nós vamos votar no escuro, porque o projeto ele já não mostra o que será feito. Como eu disse aqui, em 2004, foi feita modernização, compra de equipamentos, acho que teve até compra de automóvel, como pode, para fiscalização. Afinal, é modernização da administração tributária. Né? É importante. Acho que o PEMAT é um bom financiamento. Mas, o que será feito com o recurso? Está lá. Um leque de possibilidades, 3 milhões de reais. O que a gente sabe não é de forma oficial, porque o que eu tenho que votar os projetos aqui de acordo com o que eu recebo escrito, na exposição de motivos. O que eu sei da planta genérica porque o prefeito disse isso em entrevista. Então eu sei que será feita planta genérica. Planta genérica, repito, aumento de impostos. Isso é fato. Agora, a planta genérica eu sou contra, completamente contra. E no futuro ficará bem claro isso aqui para todos.
Posso pedir uma parte?
Com certeza, vereadora.
Eu queria somente fazer uma correção, que eu mencionei o ano de 2014, e já recebi a mensagem aqui no WhatsApp, que foi em 2004, primeiro estudo, tá?
Tudo bem. Eu nem comentei o de 2014, porque realmente eu não sabia, não tinha ouvido falar, mas 2004 e 2008 houve. Né? Sem contar que, obviamente, que o cadastro do município, tudo bem, ele precisa ser digitalizado, é lógico, são processos naturais. Eu acho que isso tem que acontecer aqui na Câmara mesmo. Está sendo iniciada a digitalização. Até outro dia, não era obrigatório, né, que você digitalizasse. Agora, com a lei de acessibilidade à informação, agora é até lei que você passe a digitalizar os cadastros. De 2013 a 2016, foi feito na Prefeitura uma atualização do arquivo, né, um trabalho muito bom em cima dos arquivos. Foi feita a parte de tecnologia interligando os postos de saúde, enfim, já citei aqui a questão da fibra ótica, enfim, é lógico, a questão da tecnologia, ela tem que ser feita, ela tem que ser trabalhada ano a ano, acho que é legal, acho que tem muita coisa boa no PEMAT que pode ser utilizada aqui no nosso município, mas deixo bem claro, não concordo em se trabalhar com a planta genérica hoje, porque isso vai sim aumentar impostos, e os 3 milhões de reais para mim precisam ser melhor detalhados, melhor explicados. Nós precisamos saber o que vai ser feito com esse dinheiro. Eu preciso saber qual é a taxa de juros. Preciso saber qual será o valor da parcela. Por exemplo, há uma carência de 24 meses. Mas nesses 24 meses haverá pagamento de juros ou não? Eu não sei. No site do BNDES demonstra que sim, que na carência você paga juros. O que, aliás, seria, de acordo com o site do BNDES, um juros bastante complicado até para a atual administração, porque seria de 3 em 3 meses o valor de R$84 mil. Isso são informações que eu obtive pesquisando no site do BNDES. Não sei se procede, porque no projeto que nós recebemos não tem isso. Então eu não posso afirmar. Agora, como que eu vou votar um projeto desse? No escuro, sem saber exatamente o que eu estou votando. Então, eu coloco aqui aos nobres colegas, principalmente aos vereadores que votarão pelo sim, que eu não sou contra o projeto inteiro, não sou contra o projeto inteiro de forma alguma, acho que há coisas boas no PEMAT, dá para se pegar um financiamento num valor menor e fazer investimentos interessantes para o município, mas se os vereadores, que não precisam do meu apoio, obviamente, mas se quiserem o meu apoio, que peçam o adiamento, que eu farei um requerimento com uma série de questões, aguardando resposta, e dependendo das respostas que eu tiver, eu voto pelo sim. Tá? Agora, hoje, com essas informações que eu tenho, sabendo, tendo plena convicção e consciência de que a planta genérica aumenta sim carga tributária, aumenta sim os impostos do município, e sem informações a respeito dos 3 milhões, hoje eu não tenho outro voto, senão votar não. Então eu não vou nem pedir o adiamento do projeto. Se algum vereador da base, que deve votar sim, achar que é apropriado, achar que o diálogo é o melhor caminho, ficarei feliz e analisando o projeto com mais detalhes no próximo momento. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico ao secretário que eu peço a palavra.
Com a palavra o vereador... Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra
o vereador Bacana. Secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu não poderia deixar de dar o meu posicionamento, já que esse projeto aí gerou um monte de questionamento nas redes sociais, e várias pessoas me ligaram também, né, com relação a esse projeto, que o prefeito estava fazendo uma barbaridade, colocando um projeto desse, gastando 3 milhões e etc. Né? Então, a questão é o seguinte, projetos impopulares, eles são projetos assim que não dá voto. Tá? Então, é uma questão de você empurrando, né, a desatualização do município, né, para poder, politicamente, você continuar, né, bem com a sociedade. Eu estive aqui na reunião com o prefeito, acho que mais vereadores estiveram aqui, não vou citar o nome, tá? Depois eu procurei saber o que era o projeto, mas pelo que o prefeito, na reunião, o presidente da casa estava presente, e o que foi dito aqui foi o seguinte, tá? Foi o prefeito que disse isso, não é o vereador que está falando. Então, eu, como não sou ignorante, eu entendi perfeitamente o que ele disse. Que, primeiro, que esse empréstimo, né, ele não poderia deixar de fazer um empréstimo, que é um empréstimo que vai pagar 6 anos e o juro é bem baixo. Então, como o vereador que antecedeu citou um exemplo, né, que poderia gastar com o distrito e tal, eu poderia também citar um exemplo que não vem ao caso, porque eu também não posso, né, falar que foi errado ou não, mas se você pegar assim e falar assim, ó, nós pegamos 3 milhões da educação para desapropriar a rodoviária e ela está em ruína, entendeu? É um dinheiro que era para ser aplicado ali. Também é um dinheiro que eu acho que não era correto fazer. Mas, enfim, o gestor público, ele sabe onde ele aplica o dinheiro e ele sabe das responsabilidades. Então, a gente, como vereador, basta analisar, né, e ter um posicionamento, o que é certo e o que é errado. Né? A questão da reunião que teve aqui no dia é que está desatualizado, sim, e até o próprio vereador disse na questão do valor venal de residência. Pode ter havido um estudo, sim, mas, porém, não está sendo praticado já faz muitos anos na questão de cobranças. Tá? Só vou finalizar, depois eu até cedo uma parte para você, vereador. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz uma casa de 70 metros, que é essa planta, até a primeira casa a prefeitura que fornece, tá? Então você pega uma casa de 70 metros e você vai pagar o valor venal em cima de 70 metros. Porém, esse 70 metros, até não está, eu acho que hoje não está sendo pago corretamente, porque no primeiro mandato meu, houve um aumento no valor venal, porque estava super desatualizado e o valor venal, naquela ocasião, aumentou 150%. Porque muitas casas, eu vou citar bairro de Vila Williams, né, que é naquela ocasião foi discutido ali, casas, né, que eram de bairros nobres da cidade, pagavam o valor venal basicamente em cima do terreno. Tá? Então, isso é realmente eu posso falar, uma irregularidade, até mesmo porque é um crime de prevaricação, porque o gestor público ele tem que fiscalizar e ele acaba, né, e ele acaba, porque o projeto é um projeto que realmente impopular e gera... quando você aumenta alguma coisa, gera esse tipo, né, de comentários. Mas primeiro, o que eu gostaria de dizer. As casas, voltando ao assunto de 70 metros, ela, com o decorrer do tempo, as pessoas vão aumentando. Né? Elas vão aumentando a casa. Vai fazendo mais... um exemplo claro é você ir nessas casas do CDHU. E nas casas do Monte Verde ali, que são casas que pega numa medida de 50, 60 metros, se eu não me engano. E tem casas que chegam até 180 metros, o tamanho total do terreno. Porém, você continua pagando o valor venal da planta de início. Tá? O que acontece? A prefeitura, ela só sobrevive de impostos. Como a indústria só sobrevive de uma venda de produto. Tá? Não tem outra receita para a prefeitura ter. É repasse do governo, emendas parlamentares e a própria arrecadação do município. Não tem outra fonte de renda que uma prefeitura pode administrar a sua cidade. Bom, isso aí eu aprendi, né, aqui dentro da Câmara, e se alguém for o contrário, então tem que vir dinheiro de outro lugar, do espaço, de Marte. Mas o dinheiro que entra no cofre público, nos cofres públicos, é só o dinheiro de arrecadação, não tem outro recurso. Então, a prefeitura não pode pegar o funcionário e falar, vamos plantar uma roça de milho para arrecadar mais, não existe isso. Tá? é a arrecadação. Tá? É, eu também desafio aqui e deixo registrado aqui em ata, se esse projeto for aprovado 8 e o próximo prefeito que entrar, ele revogar essa lei. Ele não vai revogar essa lei. Sabe por que ele não vai revogar essa lei? Porque ele vai arrecadar mais para o município. E ele vai poder fazer mais obras para o município. Tá? Então, eu deixo registrado em ata. Vamos, como o vereador disse aqui, se esse projeto for aprovado hoje, o próximo prefeito que entrar, né, se ele vai revogar esse projeto logo no primeiro mandato. Que eu creio e tenho certeza absoluta que jamais, jamais um prefeito vai fazer isso. Com relação a dinheiro emprestado, né, nós tivemos a ocasião agora, no passado recente, né, asfaltaram todas as ruas da cidade e esse recurso vai ser 20 anos para pagar. E o prefeito que asfaltou a cidade na gestão passada não pagou um centavo. Vai começar a pago agora e vai ser pago nos próximos 20 anos. Então não tem nada de errado. Eu não vejo nada de errado dessa forma. Tá? Eu não estou fazendo crítica nenhuma, eu só estou comparando os fatos. Só uma parte. Só para me concluir, eu não interrompi a Vossa Excelência quando Vossa Excelência estava usando a tribuna. Não, eu só quero concluir meu pensamento, depois eu cedo a parte para você tranquilamente. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: medidas impopulares são assim, mas porém, né, pode beneficiar o município. Com o quê? Com obras, com recursos, com mais benfeitoria para o município. E é isso que é a gestão pública. Tá? Politicagem, você faz no Facebook mesmo. Coloca lá um monte de mentira, né, falando que o vereador que vai votar para a população prestar atenção em quem vai votar. Isso daí é uma política suja. Isso daí é uma política de mentira. Tá? O debate é aqui. Não agora, o pessoal usa Facebook. Coloca até os nomes dos vereadores que vão votar. Tá? Isso daí que é a política suja. Eu achei que hoje a casa ia estar cheia com tanta mentira que contaram. E realmente a população está cansada desse tipo de política. Tá? Saiu quer voltar, ou criticando os outros para permanecer. Isso daí não é uma política que se faz. Vamos discutir o objetivo. Eu até concordo que o vereador colocou o posicionamento dele, respeito completamente. Eu acho que você tem razão mesmo em alguns posicionamentos da Vossa Excelência. Nem estou questionando no caso da questão de colocar em Facebook, não. Cada um faz o que quer, mas é um pensamento meu, tá? É uma opinião minha. Então, assim, você escreve o que você quer e eu falo o que eu quero aqui também, entendeu? Que é um direito que a população me deu. Me deu, né, o voto para mim estar aqui, né, discutindo uns assuntos. Então, eu não poderia usar a tribuna hoje, até eu queria citar o Lechek, né, que ligou para mim perguntando: ô, bacana, você vai votar que jeito? Falei: vou analisar o projeto, né, e vou ver se é viável para o município ou não. Até questionei o prefeito aqui, que é necessário, os vereadores estavam aqui, nós fizemos vários questionamentos, é necessário colocar esse projeto nesse momento? Tá? Aí ele disse: é necessário por quê? Porque nós precisamos regularizar os imóveis que estão completamente diferentes do que foi iniciado. Tá? E isso daí é uma realidade. Mas não é só Garça. Eu fiz uma pesquisa, 80% das residências dos municípios em todo o Brasil está dessa forma. E são várias cidades que estão fazendo, não é só Garça, porque parece que é só Garça que está fazendo isso. Não é só Garça. São várias cidades que estão se organizando, até esse dinheiro está sendo emprestado para isso. Então, sentar aqui na cadeira e não dar um posicionamento, por que você vai votar assim, é até vergonhoso, tá, para o vereador, que nem no meu caso, que sempre se posiciona em todos os projetos. Então, independente do que as pessoas vão falar ou não, mas existe uma transparência. Primeiro, o prefeito falou que não vai gastar os 3 milhões, vai gastar menos. Tá? Outra coisa, o vereador está aqui para fiscalizar. E a hora que começar a fazer a licitação para abrir, né, a questão de contratar a empresa que vai fazer o projeto, o vereador está aqui, ele pode fazer um requerimento, ele pode acompanhar em loco, ele pode participar, o vereador ele pode entrar na prefeitura, ele pode pegar a documentação, ele pode... Então, quer dizer, ele tem que fazer o papel dele. Se 3 milhões, muitos acham que são muito, e se estiver gastando, né, irregularmente, ou usando, desviando do objetivo, você pode ir lá fiscalizar. Né? O pessoal fiscaliza um vaso sanitário que não está funcionando, por que não fiscaliza, né, um dinheiro que está sendo gasto como o vereador disse aqui, né, que não concorda porque é um montante de dinheiro. Então, assim, primeiro a gente tem que saber, né, aonde vai ser investido o dinheiro. E a gente também, votando o projeto, a gente tem a possibilidade de fiscalizar depois. Então, essa é uma questão que estou discutindo. Eu respeito o posicionamento de cada um. Eu acho que cada um vota da maneira que achar e que se sentir à vontade, porque, na verdade, são 13 vereadores, né? E 13 vereadores representam aqui uma parcela de cada público do município, e eu acho que é importante cada um ter opinião, mas eu só estou usando aqui a tribuna porque eu participei da reunião e eu entendi perfeitamente, né, o que vai ser feito, né, com relação a esse projeto. E também o prefeito, ele disse aqui que não vai custar 3 milhões o projeto. Porém, está emprestando dinheiro porque o juro é baixo, né? E pode, de repente, fazer outras coisas
uma
também.
Parte, com relação... Pedro,
pois não.
Qual é a taxa de juros?
Hã?
Qual é a taxa de juros?
Eu não perguntei, mas posso perguntar em requerimento. Tá? Então, agora, a taxa de juros, que eu sei que é bem baixa, muito mais baixa do que qualquer empréstimo que você faz em qualquer tipo de financiamento.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Aproximadamente 11% ao ano, vereador. É. 11% ao ano, 0,93 ao mês. Conhece algum melhor que esse, senhor?
Uma parte, vereador, para responder. Conheço vários. Está acima da taxa Selic. Taxa Selic 9,25, nós estamos pegando financiamento a 11,2.
Tudo bem. Agora, emprestar 3 milhões, né? Tudo depende do tipo de financiamento. A gente tem que levantar tudo que for de benefício ao município. Eu acho que é o seguinte, só para finalizar esse assunto, né? Então, a questão é a seguinte. Se você fazer o cadastramento dos imóveis aqui do município, além de você... né, tá fazendo o tamanho real das residências do município, você também vai estar atualizando os imóveis das pessoas, e eu duvido e registro em ata aqui, se esse projeto for aprovado hoje, no próximo mandato, se for outro prefeito, se ele revoga essa lei. Eu duvido, porque jamais um prefeito vai revogar uma lei que vai melhorar, né, a arrecadação do município e o funcionamento do município. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
Informo que o vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael José Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Em relação a um questionamento feito por um vereador que me antecedeu aqui, vereador Paulo André Faneco, ao valor da parcela, vereador. Fica difícil estimar, porque o valor pedido é uma estimativa de gasto, né? Pode ser que, na hora que entre em licitação, esse valor reduza de uma forma acentuosa. As cidades que nós visitamos e que olhamos, que fez esse mesmo projeto, gastou em torno de 1,7 milhão, mais ou menos, 1,6 milhão. Acredito que também, após a licitação feita, vai ser esse valor emprestado. Então, difícil a gente saber o valor da parcela, até mesmo porque a gente não sabe o valor da licitação, da contratação do serviço. É uma estimativa como está no projeto. Além disso, se fosse os 3 milhões, em torno de 40 e poucos mil reais, 50 mil reais por mês, mais ou menos a base de cálculo seria essa. Além disso, ainda temos... A gente só está tratando aqui de IPTU, né? Ah, vai subir IPTU. A base de cálculo, a alíquota de IPTU não vai alterar. O que pode alterar, sim, é a pessoa que realmente tem vou falar na linguagem popular, né, um aumento, um puxadinho na residência dele. Ah, vai aumentar na minha casa porque eu fiz um puxadinho lá, Rafael. Bom, peraí. Vamos aguardar. Tudo bem, as pessoas mais necessitadas fazem mais puxadinho. Mas nós cobramos dos nossos governantes que sejamos corretos. Nós cobramos dos nossos governantes que cumpram a lei. Nós cobramos de todo mundo... Que não corrompam. E quando chega na nossa mão para a gente também atingir essa situação, aí ninguém é a favor? Ou seja, vocês sabiam que isso é uma sonegação? É fácil a gente cobrar que as pessoas trabalhem certo. O difícil é a gente trabalhar certo. Você tem uma residência, se tem um aumento na residência e o município não está comunicado, isso é uma sonegação. Então todos nós aqui, quem tem, eu me enquadro talvez... Também estamos ajudando com o momento, com a situação do país? Existe muito a sonegação. Existe muito a sonegação a nível municipal. O que acontece, pessoal? A gente não quer uma melhoria no atendimento, a gente não quer uma melhoria na saúde, a gente não quer uma melhoria em equipamentos, a gente não quer uma melhoria no município. Como que vem dinheiro? Sendo que nós, que deveríamos recolher da maneira correta, corrompemos. É fácil a gente cobrar o nosso político, que lá estamos tendo várias manifestações dos políticos que estão corrompendo a lei, que estão sendo corruptos, e a nossa corrupção? Não é injusto com quem paga, certo? Agora eu te pergunto, é fácil a gente cobrar, o difícil é a gente arcar com nossos próprios prejuízos, porque isso é um prejuízo causado por toda a população também. O projeto, ele trata veículo, treinamento para funcionário, sistema, equipamento. Agora, perguntar se a prefeitura não tem condições de fazer. Tem condições de fazer. Aí para as secretarias. Para todo mundo para fazer só esse projeto e para a prefeitura. Aí faz de que forma? Do jeito que foi feito até agora, meia boca. Porque a hora que daqui 5 anos, a hora que acabar esse projeto, tem que voltar para trás, porque está tudo defasado já. É difícil a gente entender isso? Não é difícil. Eu acho que as pessoas entenderam. Existe muita casa que está registrada com 200 metros quadrados e tem 400. É fácil. A gente cobra que os políticos não corrompam, mas nós, o povo, queremos corromper?
Uma parte, vereador.
Concedo a parte, vereador.
Eu só estou achando, vereador, que está havendo uma certa confusão nos pronunciamentos em relação à revisão da planta genérica, que é uma coisa, e o geoprocessamento para detectar os puxadinhos, como o vereador disse. Tanto é que esse geoprocessamento que o vereador está colocando aí, e que, aliás, eu concordo com o vereador, tem que ser pago aquilo, a metragem da construção. Senão é sonegação, concordo com o vereador. Isso é diferente da planta genérica.
Vereador, mas e a planta genérica defasada?
Então, peraí. O vereador acabou de dizer que não haverá aumento de imposto, mas agora está mudando.
Não, vai, não haverá aumento de alíquota de imposto. Não coloque palavras na minha boca. Mas, se o senhor pegar a minha fala, o senhor vai entender então, o que eu falei.
Então haverá aumento. Mas o prefeito, na entrevista dele, disse que não haverá aumento da base de cálculo. Haverá aumento da base de cálculo.
O senhor tem pergunta para fazer para o prefeito? O senhor faça para ele.
Eu tenho uma para o vereador. Por favor, haverá vereador, aumento na base de cálculo?
Por favor, vereador. Não haverá aumento da alíquota.
Se não houver aumento da alíquota nem da base de cálculo, não há aumento de IPTU. Para aumentar IPTU, você pode aumentar ou a base de cálculo ou a alíquota. Se houver aumento da base de cálculo, há aumento de IPTU. Ponto.
Pronto, vereador. Pronto.
Favor, eu não vou mais conceder pedir a parte. O vereador pediu a parte, por favor.
Eu vou pedir que os vereadores que queiram a parte utilizem a tribuna, tem os 10 minutos, os 15 minutos a mais do partido aí, porque senão interrompe a linha de raciocínio. Eu não interrompi nenhum por isso.
E tá? Que seja respeitada a vontade do vereador Rafael, por favor.
Além disso, pessoal, o que a gente tem que colocar aqui? Nós temos 18.500 residências em Garça. 18.500 residências. A qual não temos profissional suficiente para fazer esse tipo de serviço. É por isso a contratação da mão de obra técnica. Sendo que essa mão de obra engloba tudo isso que eu já acabei de falar, veículo, treinamento de funcionário, sistema, equipamento, a manutenção de tudo isso, porque isso não é feito em um dia. E o valor, o que vão fazer com os 3 milhões? 3 milhões é a estimativa, o projeto ainda não foi licitado. Paremos e pensemos um pouquinho. O que vocês querem para o município de vocês? Nós temos vários requerimentos aqui, pedindo aumento do vale do funcionário, né? Aumento do vale alimentação, melhoria para o funcionário. Como que a gente pode melhorar? Criar dinheiro? Inventar dinheiro? Tapar o sol com a peneira? Tenho certeza que tem vereador aqui que, se fosse outro prefeito, estaria votando isso aqui e fazendo campanha. Não fez mesmo, não teve capacidade. Agora nós temos a oportunidade de fazer e está na nossa mão. E eu, como representante da população, eu prezo pelo município, eu prezo pela evolução dessa cidade. Ok? Eu prezo pela evolução, eu prezo pela informatização. Sou advogado. O sistema judiciário hoje trabalha totalmente de forma digital, transparente, rápido, célere, honesto. É isso que a gente está buscando, informatizar. Modernizar. As prefeituras que não estão modernizando estão indo de mal a pior. Então fica aqui o meu apelo para os vereadores que me escutaram, porque pensam em quem? Política? Ô gestão, agora é hora de a gente fazer gestão também. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Peço o uso da palavra.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público aqui no plenário, pessoal que nos acompanha pela internet. Como bem disse um vereador que utilizou a tribuna anteriormente, esse projeto foi muito falado, muito discutido, mas principalmente, isso em termos de rede social, foi muito desvirtuado. Chegou-se a dizer que o prefeito, que é a atual gestão, estaria emprestando 3 milhões para subir o IPTU. Como que se, para subir IPTU, bastava um decreto aí com alíquota, valor venal.
Só aumentar o valor venal.
Só aumentar o valor venal.
Já aumentou.
Então, é interessante isso. Pessoa que não sabe, pessoa que desconhece, pessoas que só querem denegrir e principalmente não querem que a cidade avance. Querem que a cidade permaneça na época da máquina de escrever. Essa é a realidade. São 18.500 ou 20 mil cadastros imobiliários. Tem os cadastros mobiliários também. Para começar, esse empréstimo junto à Agência Desenvolve São Paulo, PEMAT, é uma linha de crédito especial para os municípios que foi aberta recentemente para isso, para esse tipo de investimento. Então não adianta ficar falando que, ah, vamos investir na saúde, ah, vamos investir, está precisando de outra coisa. Não, não é saúde São Paulo, apesar que a saúde realmente precisa bastante. É Desenvolve São Paulo. E outra, a linha de crédito que foi aberta era em torno desse valor, 3 milhões. Não significa dizer que serão utilizados esses valores. Aliás, todas as cidades que querem um modelo novo de gestão, querem atualização, querem ficar antenadas com o futuro, têm feito isso. Bauru, recentemente, gastando em torno de 15 milhões. Claro, é outra realidade, é outra cidade, muito maior que Garça. Mas todas as cidades estão investindo. E o bom gestor não é simplesmente aquele que espera chegar à receita, paga a despesa e vida que segue. O bom gestor é aquele que, além de utilizar a receita e a despesa, consegue fazer a receita nova. Esse sim é o bom gestor. Então, antes que se fale alguma coisa, vamos ficar sabendo direitinho o que é que está acontecendo. Não é só o recadastramento imobiliário e a atualização da imagem aérea, que nada mais é que a planta genérica, né? Aquisição de equipamentos permanentes para a melhoria na qualidade de trabalho dos servidores. Implantação de plano de comunicação estratégica e relacionamento com a integração dos órgãos da administração pública junto ao munícipe. Capacitar os servidores públicos e as novas formas de gestão, organização e funcionamento das tecnologias implantadas. E coisa que não foi falada, porque, pelo visto, o pessoal está entendendo que o empréstimo é 3 milhões por causa de IPTU. Ninguém falou nisso aqui, ó. Implantação do projeto de cidade digital. Ninguém falou. Como estava tudo defasado, tudo parado no tempo, a necessidade de se atualizar há necessidade de valores. Por isso que esse PEMAT, através da agência Desenvolve São Paulo, que é agente financeiro do BNDES aqui no estado, por isso que foi aberta essa linha de crédito. Então é muito abrangente, não é só essa questão. Foi muito falado de PTU, foi muito falado da planta genérica. Hoje, proporcionalmente falando, hein? Vamos deixar bem claro. Quem tem uma construção, é um exemplo apenas, de 100 metros quadrados lá no Sol Nascente, paga-se praticamente proporcionalmente, hein? A mesma coisa do Portal do Lago. Eu não acho que deve ser desse jeito. E esse projeto vem para corrigir essas injustiças. É a justiça tributária, a justiça social, colocando um fim na evasão fiscal. Se a inadimplência já está tão alta como está, será que não é pelo fato de estarmos ainda lá na décadas passadas? Se foi feita a atualização 2004-2008, tudo bem. Estamos em 2017. Cadê a atualização de 2013, 14? O que, que aconteceu em termos da parte digital do município, da parte de moradia do município durante esse tempo?
Pela ordem, presidente. Estou achando que tem que ter mais respeito na fala do nosso amigo aí, que não dá para ouvir nada.
Peço à plateia que nos acompanhe, vamos respeitar a palavra do vereador Marcos, a pedido do irmão Wagner. Obrigado.
Muito obrigado. Então, são essas situações. Por exemplo, também foi falado de endividamento. Um dado que ninguém citou aqui. A capacidade de endividamento do município de Garça, tá? Com relação a esse empréstimo, é de 2%. Sabiam disso? Vai afetar a margem, comparativa, uma má comparação com o funcionalismo público. Quando vai emprestar dinheiro, tem uma margem lá o funcionário, né? Esse empréstimo aqui dá margem do município de endividamento, o que é possível para o município, 2%, gente. 2%. Para ser mais preciso, 2,07%. Do 100%, 2%. Então, procurem saber direitinho. Procurem passar as informações corretas para a população. Ninguém está querendo endividar o município, deixar para outras gestões e tudo mais. Ah, mas são 24 meses de carência, 72 para pagar, podendo pagar até 96. Até. Vai acontecer de se pagar antes isso, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque não vão ser esses 3 milhões. Não vão ser esses 3 milhões. Então, eu queria deixar bem claro isso, todas essas informações, para que você, principalmente você que nos acompanha aí pela internet, possa falar, pô, mas foi dito que não está especificado. Está sim, acabei de falar. Tem até o projeto da cidade digital. Só que isso não foi falado aqui, né? Ou foi? Foi falado de tal forma que todo esse montante é para o IPTU, todo esse montante é para planta genérica. Não, gente, é muito mais abrangente. Não é um projeto, como foi dito aqui na tribuna, meia boca. Vai atingir muita coisa e vai melhorar muita coisa. Nós estamos em 2017. Já está na hora de termos uma visão de gestão atualizada para o futuro. E por isso que esse projeto vai merecer, claro, o meu voto favorável. Porque, como eu sou garcense, e muito garcense, eu sou tão garcense que sou nascido a 5 de maio. Eu penso na minha cidade. Quero o melhor para a minha cidade. Quero a evolução da minha cidade. E esse projeto vem de encontro a essa necessidade. Senão, o nosso município vai ficar parado no tempo. Muito obrigado.
O senhor permite uma parte, vereador?
Claro.
Você acha que tem 20 minutos para discutir o projeto?
Sim.
Não, eu acho que é interessante discutir. O vereador Paulo André também colocou um posicionamento com relação à planta genérica. Aí depois tem que ver o zoneamento, né? Porque parece que tem as porcentagens que vai ter, né, se caso regularizar. No caso, vai regularizar as medidas dos imóveis, então pode ter um acréscimo aí cada setor. Mas a questão do posicionamento de Vossa Excelência é que com relação à arrecadação do município. Isso é uma realidade, porque nós temos muitos próprios públicos aí fechados por falta de recurso para poder estar funcionando novamente, que é uma questão mesmo real. Posso fazer até exemplificando o estádio municipal, que está mais de 6 anos parado sem recurso para poder regularizar.
Não tem recurso para mexer. Então é isso daí. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
É a sua palavra.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Novamente, tomo a tribuna e, diante da seriedade desse assunto, como vereador eleito pela Municipalidade Garcense, eu não poderia deixar de me manifestar. Digo que desde quarta-feira passada, quando soube que esse projeto entraria em discussão, eu, com muita seriedade, com muito critério, procurei, com inúmeras pessoas, buscar elementos para que eu não votasse segundo pedidos de A, B ou C, mas sim de acordo com a minha convicção. Eu entendo que a administração pública ela precisa avançar. Perquiri algumas pessoas da administração e eu entendo que, como já foi colocado aqui nessa tribuna, há uma necessidade premente de nós modernizarmos a máquina administrativa, nós encurtarmos os caminhos dentro da própria administração. Eu entendo que, fazendo assim, nós iremos reduzir o custo da máquina administrativa e, por conseguinte, iremos economizar. Existe a questão polêmica aí que lançaram na internet. Eu entendo que é simplesmente um ponto no qual nós não podemos fechar a questão. Nós temos que olhar de uma forma ampla, de uma forma geral, e ver que Garça precisa avançar. Garça precisa criar mecanismos para que, assim como o servidor público possa prestar um serviço público de qualidade, assim que ele tenha também atendido às suas necessidades pecuniárias, seja nos seus vencimentos, no aumento digno, seja numa reposição de um vale de alimentação. E não é com palavras que nós conseguimos isso, mas sim com uma gestão administrativa séria, uma gestão administrativa com os pés no chão e com investimento. Eu não sou muito favorável a fazer um empréstimo para outro pagar, mas diante da necessidade premente em que Garça necessita de evoluir, de avançar, eu gostaria de externar meu voto de confiança. Hoje estou apoiando, amanhã, como também foi colocado aqui na tribuna, estarei acompanhando para e passo todos os deslindes dessa questão. E digo a você, munícipe garcense. Meu desejo maior é ver Garça crescendo. Meu desejo maior é ver Garça construindo casas. Meu desejo maior é ver o aumento no distrito industrial gerando emprego. Mas eu não posso fechar os olhos para a necessidade atual da administração de aperfeiçoamento tecnológico, de criar mecanismos a possibilitar a consecução do interesse público. Então, diante disso, eu manifesto o meu voto de apoio a esse projeto, porque entendo, como muito bem foi colocado para mim, por vários servidores que eu consultei, foi colocado essa necessidade de modernização, essa necessidade do investimento. Antes de sair da minha casa, eu, como uma pessoa temente a Deus, juntamente com a minha esposa, eu orei pedindo para que Deus me desse sabedoria, porque eu sei que envolve não só questões relativas à minha vida, mas relativas à comunidade garcense. Eu entendo que, diante de algumas coisas que eu fui aferindo no decorrer dessa sessão, como também antes dessa sessão, me veio claramente a necessidade de apoiar, de dizer um voto sim, de manifestação de apoio. Então, essas são as minhas palavras, dizendo que é uma situação delicada, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos, muitas vezes, parar de brigarmos na tribuna e olharmos para o futuro. Essa é a minha palavra. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos. Comunica ao senhor secretário que o Pedro pede a palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, plateia que nos acompanham, tanto pelas redes sociais como aqui presente. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que respeito a posição e os argumentos de todos os vereadores que aqui estão, e cada um tem a liberdade de votar como assim achar que deve. Gostaria de deixar claro que eu não tenho conhecimento técnico na área tributária para poder argumentar a fundo o projeto. Porém, como representante do povo que aqui estou, foi para isso que fui eleito. Todas as pessoas que me procuraram, se posicionaram, todos sabem que, como presidente, eu não voto, apenas em caso de desempate, mas eu não poderia deixar de me posicionar aqui, contrário ao projeto, representando as pessoas que aqui me colocaram. Eu seria uma pessoa que eu não me sentiria bem comigo mesmo se voltasse a costa para todos aqueles que me apoiaram e me colocaram aqui e vieram até mim pedir para ser contrário ao projeto. Ainda que eu não vote, ainda que o meu voto não faça diferença, porque provavelmente será, a maioria dos votos será, vai passar, eu gostaria de deixar bem claro que o meu posicionamento é contrário ao projeto, não pelo seu teor, porque essa atualização ela é bem-vinda. Tem sim muitos pontos positivos no projeto, vai trazer algumas melhorias sim, mas os contras, ao meu ver, a minha humilde posição, que provavelmente terá sim alguma coisa que a população irá sentir no bolso, e pela situação que nós estamos vivendo hoje, que a maioria das nossas pessoas desempregadas, o desemprego na nossa cidade, se fosse em outro momento, provavelmente o meu voto seria positivo, mas hoje, no atual momento que nós estamos com as nossas famílias, com seus pais de famílias desempregados, eu acho que esse não é o momento. Talvez daqui a um tempo, a hora que a economia melhorar um pouco, o prefeito coloque novamente e nós apoiamos. Pois sim, é para crescer, é para melhorar a Garça e tal. Mas não podemos levantar o nosso município às custas do nosso povo. Então, gostaria de me posicionar contrário ao projeto. Obrigado.
Retorno a palavra ao presidente Pedro Santos para a continuidade dos trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Gostaria de solicitar o uso da palavra como líder de bancada do PPS.
Pelo prazo de 5 minutos, vereador. Com a palavra, vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu retorno à tribuna depois de ouvir pronunciamento de vários colegas, os quais respeito todas as opiniões contrárias à minha, mas apenas para dizer que, já que foi citado, o vereador disse aqui que se fosse o ex-prefeito que tivesse feito, ele teria votado, alguém teria votado, né? O ex-prefeito não fez. E não vá pensando que o PEMAT é novo, é uma inovação que existe agora. Tá? E eu digo aqui mesmo que o ex-prefeito, em 16 anos de administração, nunca fez um aumento de IPTU. Nenhum aumento de IPTU. Tá? Então, pode criticar, de repente, vocês acham errado. Mas a questão é a seguinte, eu repito. Nós temos hoje uma dívida ativa na prefeitura que ultrapassa 32 milhões de reais. Grande parte dela, IPTU. E são sempre os mesmos que pagam, a gente sabe disso, há uma inadimplência alta. E agora, mais uma vez, vai acontecer isso. Né? O peso vai recair sobre quem paga, mais uma vez. Certo? Então, eu acho que ficou bem claro aqui que haverá sim aumento de impostos. É a linha de financiamento que existe hoje? Sem dúvida alguma, e eu não tenho nem dúvida disso, porque a mesma coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo em nível federal. Nós estamos vendo a euforia por aumentar impostos. Né? O governo federal, ao invés de trabalhar para cortar despesa, trabalhando forte ali para tentar arrecadar mais, para tentar aumentar impostos. E nós estamos fazendo a mesma coisa aqui no município. Eu entendo, sim, a dificuldade da prefeitura. Eu sei que a situação não está fácil. Não estava fácil ano passado também. Não estava fácil em 2015. Não estava fácil em 2014. Nós passamos 3 anos de recessão. Né? Eu vi o que aconteceu com a arrecadação do município. Agora, é necessário sim apertar o cinto. É necessário apertar e não dá mais, não cabe mais no bolso do contribuinte mais impostos. Não cabe. Esse é o problema do momento. Não cabe mais. Né? Nós estamos vendo. Eu nem sei como está, por exemplo, agora a questão do refis, que foi aprovado aqui, né, o refinanciamento. Provavelmente não deve estar indo bem, porque o pessoal simplesmente não tem como pagar. Então, não adianta. É o que eu disse e repito. Existem duas formas de aumentar IPTU. Duas, até mais, né? Mas aumentando a alíquota ou aumentando a base de cálculo. Certo? Dizer, a alíquota não vai mudar, mas a base de cálculo, com a planta genérica, obviamente vai mudar. Os seus imóveis passarão a ter um valor venal mais próximo ao valor de mercado. E isso impactará no valor do seu IPTU. A pergunta que ninguém fez aqui, e que eu gostaria de fazer, é a seguinte. Todo mundo aqui paga o IPTU. Todo mundo mora em alguma casa aqui. Todo mundo paga IPTU. Vocês acham que o IPTU que vocês pagam está justo, está defasado ou está caro? Eu pergunto a todos aqui. Eu olhei meu IPTU, falei, é difícil, pagar é sempre difícil, né? Você fala, o serviço que me é prestado justifica? Sem dúvida alguma justifica. A gente sabe que é caro para a prefeitura manter o serviço público, todo o serviço que é originário aí do pagamento do IPTU. Agora, a pergunta é essa, né? Pode chamar de justiça social, justiça tributária, pode se chamar do que for. A realidade é que é uma forma de se aumentar a carga tributária. E isso ficará constatado, nós vamos acompanhar de perto, se o projeto for aprovado. Né? Mas também foi colocado aqui a respeito do ISS. E o ISS, eu sei que também deve haver ações, e o ISS... Também a gente sabe que se a prefeitura... Aliás, deixa eu fazer uma observação. Essas empresas que procuram a prefeitura uma vez por mês para vender esse tipo de serviço, não é novidade, não é de agora não, viu? Não é de agora, porque
A gente já participou, eu já participei de reunião com esse pessoal um monte de vezes. E a gente sabe que se quiser aumentar o valor de ISS no município, dá para aumentar em 4, 5 vezes. Tá? É só você pegar, por exemplo, tudo que é serviço tem que pagar 5%, né? Pelo menos de acordo com a tabela. Né? Tem vários casos. Tem evento, tem festa, é 5% do valor da porta. É só colocar um fiscal na porta, só colocar um fiscal na porta, você vai ver quando você arrecada. Entendeu? Então, isso tudo eu sei que tá embutido nesse projeto aqui. A gente sabe disso. Bom, meu tempo vai acabar, infelizmente eu volto depois para concluir.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples. Em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno, e o sistema de votação será nominal, em conformidade com o artigo 191. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policidani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim, 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 58 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 4 da ordem do dia. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 59 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, oferecendo garantias e dá outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, retorno à tribuna agora para tratar de um outro financiamento que está sendo contratado, R$500 mil para a compra de maquinários. Me posiciono favorável ao projeto e prova de que o problema do financiamento anterior nada tem a ver com deixar dívida, vamos dizer, não é dívida, é investimento, né, para as próximas administrações. Tá? Não sou contrário a isso. Sou contrário à finalidade do gasto. Eu acho que é uma renovação de frota importante, necessária, interessante, deve ser mesmo feita. Aprovo aqui, tenho a minha aprovação, votarei favoravelmente. Até, como também foi colocado na discussão do outro projeto, como foi feito também na administração passada. E são projetos como esse que dão claros resultados ao município. Tá? Eu sei que darão claros resultados ao município, as máquinas que serão compradas aqui hoje. Porque da mesma forma, como foi dito aqui, do asfalto da administração passada, ou até do maquinário que também foi comprado pela administração passada através de um parcelamento, né? O asfalto está lá na Rua IP, está lá na Pedro Mendonça, está lá na Lagosta, está lá na Melquides Neri, está lá enfim, dezenas de ruas que o pessoal não está mais comendo terra. Então o benefício aconteceu. Tá, então, essa é a grande questão. Não tenho problema com o valor, desde que, obviamente, caiba no bolso da prefeitura. Não estou aqui preocupado com a administração, seja a administração A ou B que vá pagar o financiamento. Acho que tem que caber no bolso da prefeitura, certo? E nós temos, sim, que ter uma visão de longo prazo. E os financiamentos com visão de longo prazo fazem bem para o município. Então, não vejo problema algum no financiamento que votaremos agora, de R$500 mil para compra de maquinários, e meu voto é sim. Então eu não podia deixar de vir aqui também e me posicionar favorável. Ok? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o secretário que eu peço a palavra.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Também concordo com o que o vereador que antecedeu disse aqui. Eu acho que cada prefeito, né, ele tem que fazer um investimento e deixar um legado para o município. Tá? Qual que é o legado que uma gestão deixa para o município? É, como o vereador disse, não importa o tipo de empréstimo, o tipo de financiamento. Porém, como Vossa Excelência acabou de dizer, o asfalto está lá, as máquinas estão aí, e é isso que uma gestão tem que fazer. Eu acho que não está fazendo mais que a obrigação. É, quando você é eleito pela população e você, né, conquista o seu cargo público, é isso que tem que ser feito, né? Emprestar o dinheiro, construir e a população usufruir disso. Prefeito e nem vereador é dono da cidade. Quem é dono da cidade é a coletividade. E é para isso que tem que ser o governo, tanto do cargo executivo e legislativo. Você tem que prestar o serviço de qualidade para a comunidade. Como foi discutido aqui, a prefeitura, hoje o cargo executivo não consegue uma arrecadação para dar um serviço de qualidade para a população, o único meio é recorrer aos empréstimos com juro baixo para poder, né, gerar essa benfeitoria para o município. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer com relação a esse projeto. E é bom deixar bem claro para a população, não importa quem vai pagar a dívida, o importante é a população estar usando esse benefício. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno, e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Prabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 58 de 2017, em discussão e votação únicas. Encerrada a ordem do dia, passamos aos trabalhos do grande expediente. Indicações. Sou eu, né?
Aqui. Indicações. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proceda à reforma das lombadas na Avenida Rafael Paes de Barros, de fronte à SIG e ao Colégio Lume, Rua Carlos Ferrari, de fronte ao Empório Rebelo, Avenida Labiano da Costa Machado, próximo ao Belino Escapamentos, tendo em vista que as mesmas não têm cumprido seu papel, pois estão muito baixas e os motoristas não as têm respeitado. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que elabore um projeto que implante na rede municipal de ensino medidas de prevenção ao suicídio, pois, infelizmente, são muitos casos de tentativa de suicídio em nosso município. Está repetido. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que institua um programa de atuação preventiva de combate aos entorpecentes na rede municipal de educação. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que realize com urgência a varrição e retirada das pedras britadas localizadas em todas as ruas do Jardim São Rafael, principalmente na rua Oscar Montemor e Avenida Rafael Marangão. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que implemente programa de educação no trânsito na rede municipal de ensino. Do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que realize campanhas informativas sobre o trabalho desenvolvido pelo CRAS, CREAS e NAM nos bairros do município, a fim de conscientizar a população sobre esses programas e de que forma as pessoas que dele necessitam possam deles participar. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que proceda à substituição da tampa da boca de lobo e recolocação do poste que sustenta as placas com nomes das vias públicas no cruzamento das ruas João Gomes Baleira e Adão dos Santos no Jardim Brasil.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Leitura e discussão dos requerimentos.
Requerimento 721/2017 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de transferir o gabinete dentário da Associação dos Aposentados para o SF Dr. Palermo.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 741/2017 da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito informações sobre a existência de bibliotecas nas escolas do município, sobre o projeto Sacola de Leitura.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos para o próximo requerimento.
Requerimento 742/2017 da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito que informe se haverá erradicação de árvores na Praça Pedro de Toledo, bem como se a atual administração pretende reativar a fonte luminosa dessa praça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 743/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito, informe-se a possibilidade de desligar o semáforo da Avenida Labiano da Costa Machado, mais precisamente o que se encontra próximo ao meu hotel e próximo ao lar Meimei, depois das 22 horas.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que o vereador Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, amigos que nos visitam, colegas vereadores. Só para passar uma informação aqui sobre esse requerimento, que quando a gente chega, passa mais tarde ali na avenida, onde tem um semáforo na frente do meu hotel, muita gente respeita o semáforo ali. E é um lugar muito perigoso que não precisa parar. É perigoso você ser assaltado ali, porque o que tem de usuário de drogas hoje em dia, e ali na frente da creche também. Então, por isso que eu trouxe esse requerimento aqui, para ver se o prefeito venha nos atender aqui e desligar esse semáforo depois das 10, tá bom? É só isso. Boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Desculpa. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 744/2017 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Garça para que informe como está a presidência. Como está a presidência? Aliás, eu acho que... letra aqui. Ah, lá, tá. Isso, desculpa. Como essa presidência pretende conduzir o planejamento da mudança do prédio da Câmara. É isso.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas. Ocupo essa tribuna apenas para esclarecer o meu requerimento. Do jeito que é colocado aqui, fica muito, muito objetivo e não esclarece. Nós estamos pretendendo construir uma nova Câmara Municipal e o meu requerimento ao nosso presidente foi no sentido de que toda a planta que for projetada que seja apresentada para que todos os vereadores possam opinar no objetivo dela. Se é bom, se não é bom, podendo então que a gente consiga então planejar uma Câmara bem organizada. É só esta questão que eu gostaria de esclarecer, então. Muito obrigada a todos, obrigado ao público pela presença e pela atenção. Boa noite.
Vou usar a palavra.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Público, senhor presidente, que eu peço uso da palavra.
Com a palavra...
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, para técnicos e que nos ouvem pela internet. Bom, vou comentar em cima do requerimento da vereadora com relação à condução, né, de como vai ser mudada a Câmara. Primeiramente, eu vi um comentário, né, acho que até foi matéria de jornal, que a Câmara Municipal poderá mudar para aqueles dois bares que tem lá na Morada do Sol. Bom, eu já digo antemão que eu não concordo. Primeiramente, por um motivo simples, não tem estacionamento, é na avenida. Esse é um motivo já que realmente já vai deixar a desejar. Tá? Lá é uma avenida de saída do município, e ali como que os munícipes vão acompanhar, e se forem de carro, aonde vão estacionar o carro? Na avenida é proibido estacionar. Então, esse é um problema já, se a Câmara for mudar para lá. Então, assim, eu gostaria até... O presidente que vai conduzir isso daí, eu estou dando uma opinião, tá? Não sei se poderá influenciar ou não, mas eu acho que ali não é o lugar adequado, tá? Principalmente nessa questão. E outra coisa é que era dois botecos ali, né? Então, vai ter que quebrar uma parede do meio ali. Eu acho que o custo também não vai ficar tão barato, né? E realmente precisa se pensar. Já que... Se fala de economia, né? Então, tem que pensar bem, porque aquilo ali vai ter que derrubar e fazer outro, na minha opinião. Né? E se for inventar um estacionamento ali, então? Né? Aí que é o detalhe. Mas eu acho que está sendo discutido aí de uma maneira democrática, espero que seja assim mesmo, mas que se for ali, reavalie. Porque não é questão do local. Eu, assim, ser um bairro ali, sair da cidade, não é isso. Eu acho que o local ali, o prédio... Para se adequar, vai gastar muito e vai ter muito trabalho. Acho que a gente tem que tomar outra iniciativa. Mas, enfim, está aí para ser discutido e as pessoas para analisarem melhor. Mas a questão do estacionamento, eu acho que é que já vai dificultar o projeto ali. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Eu quero. Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, Pedro Santos, que compõe a mesa, a plateia presente, os vereadores. Bom, o meu posicionamento quanto à colocação da Câmara Municipal dali, eu posso dizer um pouquinho, porque eu moro há 30 anos ali. E ali, para mexer naquele prédio, nós temos 4 famílias que moram no fundo ali. Nós temos famílias residindo no local, então o prefeito vai ter que tirar aquelas famílias dali, pôr eles em outros imóveis, porque quantos anos moram lá? E realmente, o que o vereador Bacana disse, é verdade. As ruas do João Paulo, elas não têm, elas são muito estreitas, não tem local para estacionamento. É ótimo o prédio, a estrutura é muito boa. Porém, vai gastar bastante. Vai ficar um local totalmente retirado para que a população vá participar da sessão da Câmara. Tá? Então, assim, eu acho que deveria, sim, pedir à população, opinião da população, o que a população acha sobre esse assunto. Eu acho que seria muito interessante convocar uma audiência pública e perguntar para a população. Mas eu acredito que vai dar muito trabalho por conta da retirada destas famílias que moram naquele local. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Comunico ao secretário que eu peço a palavra.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores que aqui estão, plateia que nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de dizer que se hoje eu sou presidente da Câmara Municipal, foi porque os vereadores, a maioria, me votaram para que eu estivesse ali. Então, teremos sim que ouvir todos os vereadores. Fizemos reunião com o senhor prefeito, que esteve aqui, pois não é uma decisão que tem como eu tomar sozinho. Se fosse, a minha vontade não era, sei lá. O vereador Reginaldo Parente, que é meu vice, estava comigo em todas as reuniões, ao qual demos outros endereços mais centrais, que atenderiam melhor a comunidade, como, por exemplo, aquele setor de ambulância ali, que tem aqueles ônibus estacionados ali, poderia ser lá. Poderia, aqueles 4 mil metros que ficam parados no lago artificial ali, só usam de estacionamento na festa da cerejeira durante 5 dias. Mas dependemos que são poderes diferentes, mas que tem que trabalhar em harmonia. Então, tenho sim que ouvir o que o senhor prefeito quiser, porque esse prédio municipal que nós estamos utilizando aqui é do Poder Executivo. Por sinal, o nosso procurador está aqui, sabe a data de que vai vencer a... Setembro agora, a atual concessão estará vencida. E por enquanto nós ainda não temos que é parte do senhor executivo de mandar a nova concessão. Então nós devemos sim trabalhar em parceria, ouvi-lo para dizer qual é o melhor posicionamento e o bem comum de todos para que dê certo. Ouvir sim os vereadores, ouvir o que seria melhor para o senhor executivo. Mas principalmente, eu faço um convite para que a população venha até a Câmara Municipal, para que nós mostramos a realidade, o que tem que ser feito, o que nós já fizemos e o que deve ser feito. Não é uma coisa simples. A reforma aqui no prédio, eu já tinha batido o martelo, as pessoas falam assim, nossa Pedro, você muda de ideia muito fácil. Eu acredito que sábio não é aquele que faz e manda, e sim aquele que amadurece a ideia. Se uma pessoa apresentou uma ideia melhor do que a minha, por que que eu vou falar não, sou eu? Se algum vereador aqui tiver a possibilidade de indicar um lugar melhor para a população, que melhor atenda, estamos prontos para atendê-los. A próxima vez que nós fizermos uma reunião, que estejam todos os vereadores presentes, pois o senhor prefeito veio aqui para discutirmos em relação a isso. Ele também está disposto, não posso apenas acusar que não tivemos sucessos nas reuniões até agora. Ele se propôs a estar aqui para ouvir o que nós iríamos solicitar. A vereadora estava presente também na reunião, né? Poucos vereadores estavam presentes. E eu deixo bem claro aqui, a meta é resolver.
Você permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Então, é só fazer um posicionamento que na outra gestão tinha aquele prédio próximo à incubadora de empresas, né? Que parece que está construído e não está terminado ainda. Foi discutido aqui, parece que a Câmara ia mudar para lá. Eu vejo que ainda, né, se for a questão de mudar lá para os bares onde foi indicado, eu vejo que ali ainda é o melhor local, porque tem a parte superior que dá para fazer o escritório, os gabinetes lá, e a parte, né, a parte do térreo lá poderia fazer a Câmara. Então, se for analisar, eu acho que lá ainda é o melhor lugar. Próximo lá, eu acho que, não sei se Vossa Excelência lembra desse prédio, não? Então, acho que lá ainda é melhor lugar do que os bares lá. E lá também não é um prédio antigo, é um prédio que está inacabado. Falta só os materiais de acabamento.
Falando em custos, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro do povo. Pois nós somos gestores, mas quem paga é a população. E aqui, esse prédio da Câmara... A reforma desse prédio dá acessibilidade, porque, lógico, o AVCB é importante, o alvará é importante, mas os nossos deficientes, né? É a inclusão. A inclusão também é importante. A acessibilidade desse prédio fica um pouco caro para fazer, porque a estrutura dele é antiga, foi projetado para ser um prédio, é difícil. E lá, tecnicamente falando, a construção de um novo pré-moldado ali, nós não vamos fazer mansão com dinheiro público. O prédio da Câmara Municipal tem que ser um galpão simples, porque a casa do povo, o povo é simples e nós temos que ser simples. Iríamos utilizar o que tem lá normal, atualmente, que são aquele parede onde foram os bares ali, para fazer a parte administrativa, que atende muito bem e até melhor do que nós temos aqui hoje, e iríamos construir um simples pré-moldado, custo baixo. Há um intuito de devolver até a sobra, um pouco dessa sobra, para poder ajudar o executivo. Justamente não podemos, por conta do Tribunal de Contas, mas se executarmos o que ele pede, poderá sim ser feito uma pouca devolução. Então, estou pensando em resolver sim o problema da Câmara, mas principalmente... ouvir, estou aberto ao diálogo, tanto com os vereadores como com a população, para que juntos possamos chegar a uma solução. Não resolvemos nada sozinho. Se alguém falasse, foi o Pedro, não, eu nunca fui em uma reunião que o Reginaldo Parente não estava presente. A não ser uma agora que ele não teve possibilidade por conta do trabalho. Então, gente, eu queria deixar bem claro para a Janete Lógico que quando nós formos fazermos, ficou até a ponto disso, de ir atrás do secretário responsável, para fazer um croquis do que será feito. Assim que nós tivermos um projetinho na mão, iremos trazer e vender a ideia para os demais vereadores. Se vocês falassem, não vai ser, beleza, não vai ser. Mas alguma coisa vai ter que ser. Não vai ser a construção? Não. Então vai ser a reforma. Não tem como eu falar, eu não aceito X, porque você vai ter que aceitar Y. Pois a meta nossa como diretoria, não só eu, como o Reginaldo, como o Paulo André e Bacana, como mesa diretora atual, é resolver o problema da Câmara Municipal. Juntamente com o prefeito, juntamente com os vereadores, mas principalmente com respeito à população, com dinheiro público, e com certeza iremos sair, eu particularmente irei sair aqui de cabecinha erguida, sabendo que tudo que eu fiz, se foi certo ou foi errado, foi pensando no bem do povo, e principalmente no dinheiro do povo. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passamos para o próximo requerimento.
Requerimento 744/2017 da vereadora Janete Conia, solicitando ao presidente da... esse daqui já foi, peço desculpa. 745/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir um redutor de velocidade na altura do numeral 95 da Avenida Saudade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 746/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder maior fiscalização e, consequentemente, a retirada de veículos abandonados e ou que não possuem condições de uso.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 747/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de fazer limpeza geral no passeio atrás do estádio Frederico Platizek.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 748/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe quais valores gastos com a manutenção dos veículos do Departamento de Serviços Urbanos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 749/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se foram adquiridos EPIs, equipamentos de proteção individual, aos servidores da Secretaria Municipal de Obras, DSU e SAMA.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 750/2017, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se existe algum planejamento e ou previsão para proceder o recapeamento ou a operação tapa-buracos na rua José Rosário.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 751/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há estudos realizados para proceder ao aperfeiçoamento da legislação antinente ao Distrito Industrial, sobretudo quanto os pontos que serão alterados e melhorados se comparado à atual legislação que regulamenta a matéria.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 752/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se consta no cronograma de obras da prefeitura e revitalização de praças e áreas de lazer do município. Em caso positivo, encaminhar o cronograma de obras e ou indicar quais os locais que serão feitas as melhorias. Em caso negativo, por qual motivo?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 753/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao Banco do Brasil a instalação de novos caixas eletrônicos de autoatendimento, com a finalidade de atender o grande número de clientes que, com a desativação de uma das agências locais do banco, concentram-se todos na agência central da Rua Coronel Joaquim Pisa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 654/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando a convocação do procurador jurídico do SAAE, Dr. Rodrigo Luiz Vanin Alves de Souza, para prestar esclarecimento acerca da problemática envolvendo a dívida milionária do Hospital São Lucas com o SAAE e responder às indagações dos vereadores durante a sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017.
Em discussão, um requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, como é do conhecimento de todos, um dos grandes problemas aí do nosso hospital é uma dívida milionária junto ao SAAE, né, que já vem aí de muitos anos. E o motivo do meu requerimento é porque a gente tem acompanhado uma certa movimentação em relação a esse processo e para que a gente possa ouvir aqui do procurador jurídico do SAAE se há alguma alternativa, né, alguma alternativa para ajudar o hospital, o que é legal, o que não é legal, o que aconteceu juridicamente, qual o histórico dessa, de toda essa celeuma jurídica, e é por isso que eu apresento o requerimento. Como todos devem ter percebido, estou solicitando, na verdade é uma convocação, mas ficaria mais a título de convite, embora eu já tenha conversado com ele anteriormente, ele disse que não há problema algum, ele vir aqui esclarecer algumas questões para nós. Então, peço que os vereadores aprovem o requerimento para que ele possa vir aqui e a gente possa, na verdade, indagá-lo, entender exatamente como está essa situação. Nós sabemos que tem, que existe uma penhora de um terreno do hospital, enfim, para que a gente possa discutir, entender e também para que a comunidade possa saber em que pé está essa situação.
Permito, okay, então, vereador.
Permito.
Eu sei que trata-se dessa dívida, né? Aliás, na gestão passada foi discutido muito com relação a isso. Inclusive, pedidos da própria gestão do hospital para ver se poderia ter uma anistia dessa dívida. Acho que Vossa Excelência lembra muito bem nesse caso. E naquele posicionamento do jurídico lá do SAAE, né, que era o Digão, né?
Continua sendo ele.
Continua sendo ele, né? E na ocasião ele até comentou que que a prefeitura não pode ter renúncia de receita, não pode um gasto que já foi uma conta que já foi gasta, né? No caso seria pelo hospital, você não podia perdoar uma dívida dessa, foi na ocasião que ele disse aqui. Eu fiquei sabendo de alguns acontecimentos com relação a essa dívida, que o hospital ele realmente não está mal das pernas, está mal das pernas, dos braços e de tudo, né? Então, essa dívida atrapalha muito a gestão lá. Mas assim, naquela ocasião, que Vossa Excelência lembra muito bem que foi discutido esse assunto, não haveria possibilidade de fazer uma anistia dessa dívida. Então, hoje, você acha que pode ter mudado alguma coisa com relação a isso?
Não, na verdade, eu acredito que não, né? Mas, na verdade, a minha intenção é justamente convidar o procurador para que ele venha aqui, para que a gente possa discutir a questão, né? Entender, mas eu acredito que realmente se trata de uma questão de renúncia de receita. Eu já recebi algumas matérias comentando alguns tipos de isenções que aconteceram em outras cidades, mas são situações diferentes. Enfim, eu acho que é uma oportunidade para a gente poder, inclusive, fazer esse tipo de indagação ao procurador aqui na sessão. Acho que a Câmara é um local de debates, é um local onde a população consegue se informar do que está acontecendo no município. Acho que o procurador, o Rodrigo, ele vem aqui com o maior prazer e, sem dúvida alguma, vai ajudar tanto a nós a ajudarmos o hospital a procurar uma saída, quanto a população, para que possam entender exatamente o problema que paira aí sobre a entidade. Ok? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 755/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se as instituições filantrópicas serão ressarcidas do valor pago pelas barracas do Cerejeiras Festival.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Comunico que eu peço a palavra.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham. Primeiramente, mais uma vez, gostaria de parabenizar o Concebes e também ao Executivo Municipal pelo sucesso da nossa festa da cerejeira, pelo grande público. Lembrando que durante as organizações da festa, fiz um requerimento ao Concebes solicitando a possibilidade de isenção ou ressarcimento das instituições filantrópicas que têm utilidade pública, receberem o valor pago no aluguel das barracas durante a festa. Em ocasião, fiquei muito feliz com o posicionamento do Concebes, que colocou até, parabeniza o Washington pelo grande trabalho que foi feito lá. Colocaram que se houvesse sobras do dinheiro, provavelmente as instituições seriam ressarcidas. Então, o meu requerimento é fazendo um questionamento se houve essa sobra, para que possa realmente passar para as instituições, que tem muitas instituições que estão necessitando, né? E elas estavam aguardando. E se acaso já foi repassado, o que pode ser feito, talvez eu não tenha informação, já parabenizo. Caso contrário, informe o porquê não foi feito, pois foi respondido no requerimento de minha pessoa. Obrigado.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Só para recapitular, foram cobrados R$ 650 de cada entidade,
sim,
referente aos 5 dias da festa. O mesmo valor cobrado em anos anteriores, referente a 3 dias, tá? Só para a gente deixar claro. E só para fazer, acredito eu, talvez uma correção, o endereçamento do requerimento acho que está errado, né? Não seria para o executivo, acho que tem que responder ao Concebes Lago. Até, sim, porque o caixa não fica no executivo dessa festa. Muito obrigado.
Sim, obrigado, vereador. Então peço para que a diretoria da casa, como a secretaria, faça a alteração e encaminhe também cópia para o Concebes Lago, tudo bem? Obrigado, vereador. Bom dia, boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Não, é que eu gostaria de saber, né, se, em caso o senhor fez um requerimento para a prefeitura, né, e você pediu para corrigir, pedindo para direcionar para o Conselho.
É uma cópia.
Tá, mas permite, é permitido cópia. Isso, para quando você erra no requerimento, você mudar?
Posso confirmar com a diretoria da casa.
Não, só estou perguntando para tirar uma dúvida, que de repente a gente pode errar em outra ocasião, né, entendeu?
Vamos para a votação.
Pela ordem, senhor presidente. Eu simplesmente perguntei porque o dia que acontecer um erro com qualquer outro membro da casa pode ser corrigido durante a sessão. É isso, por isso que eu fiz essa pergunta.
Sim, mas foi a cópia. Votação global dos requerimentos. Em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, informa aos vereadores interessados que o pedido da inscrição para falar no tempo livre será feito através do microfone, cabendo ao segundo secretário receber e registrar pela ordem cronológica as inscrições aos oradores. Os oradores poderão discorrer sobre assuntos de sua livre escolha e de interesse da coletividade, permitindo a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores inscritos previamente pelo prazo de 5 minutos.
Eu quero falar, presidente.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Pela ordem, presidente. Pela gostaria ordem, também da informação da diretoria se é a mesma maneira, o vereador Paulo André, se vai se inscrevendo durante a fala ou se tem que se inscrever anteriormente, porque não é projeto agora. Certamente são 5 minutos finais, então é uma dúvida.
Eu imagino que a inscrição deva ocorrer agora, né, de todo mundo.
Poderia ser todos.
Se a gente tivesse com o sistema eletrônico, seria de uma vez. Então acho que só ele se inscreveu, a não ser...
Seria facilitado.
Mas era para se inscrever.
Então vamos fazer da mesma forma da sessão passada.
Isso.
Então, tudo bem. Então,
pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Não, eu só gostaria de fazer um questionamento, né? É, que o regimento foi mudado, é lógico que houve um estudo aí, e vários vereadores participaram desse estudo. E, pelo jeito aí, não está bem claro essas mudanças e alterações que foi feita. Era isso que eu gostaria de questionar.
Vamos para a inscrição, por favor.
Não, apenas para informar que o novo regimento ele foi feito aguardando a inscrição eletrônica.
Eletrônica.
É, então, a gente sabe que houve um certo atraso aí por conta da morosidade do poder público, mas é por isso que levanta esse tipo de questionamento. Mas assim que isso for resolvido, o regimento passa a ser respeitado na íntegra. Então, o vereador Fábio.
Patrícia.
Também quero, peço a palavra.
Reginaldo.
Pedro. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais.
Marcão do Basquete.
Vereador. Marcão do Basquete.
Informo que há o vereador Marcão do Basquete inscrito.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de que fizesse a leitura, secretário. Quais se inscreveram, por favor?
Sim. Fábio Policinani, Patrícia Marangão, Reginaldo Parente, Pedro Santos e Marcão do Basquete.
Obrigado, vereador.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia presente, os internautas. Bom, o motivo de eu ocupar a tribuna, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a direção da escola Grupão, o qual hoje eu e a vereadora Patrícia Marangão estivemos visitando a escola e andando pela escola. Gostaria de parabenizar, pois a escola está limpíssima. Estão de parabéns quanto à administração daquele local.
Posso pedir uma parte?
Pois sim.
E ressaltando que foi uma visita surpresa, né? Então a gente imagina que todos os dias está daquela maneira. Parabéns à diretora Juliana.
Sim, com certeza. Nós chegamos de surpresa. Ela ficou muito feliz, nos recebeu muito bem. E nós mais ainda em encontrarmos a escola como está. Bom, motivo de eu levantar, eu fiz um requerimento perguntando sobre aquela academia da saúde que tem ali, ela ficou uma construção parada ali no Jardim Paineiras. E eu perguntei para a administração quais providências estariam sendo tomadas. E a resposta do requerimento 672, de 2017, foi a seguinte. Em atenção ao contido expediente supra, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informou que estamos aguardando a liberação da terceira parcela do Ministério da Saúde para a instalação dos equipamentos. Então eu gostaria de comunicar aos moradores ali que me questionaram, que me pediram esse requerimento, que o aguardo da terceira parcela do Ministério da Saúde para a instalação dos equipamentos. Tá? Bom, sobre o aterro municipal, eles também me enviaram a resposta, o requerimento 683. Em atenção ao contido expediente supra, a Secretaria de Gestão Administrativa informou que encaminhará ao setor competente para verificar a possibilidade de atendimento da sugestão. Bom, esperamos que essa sugestão seja tomada rápido, pois o lixo está tomando conta da rua. Bom, outro requerimento, aquele que eu fiz sobre as pequenas cirurgias, que eu acho muito importante, porque pequenas cirurgias de verrugas, aquelas microcirurgias, né? Requerimento 680. A resposta veio assim, em atenção ao contido expediente supra, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informou que encaminhará ao setor competente para verificar possibilidade de atendimento da sugestão. Também espero que seja atendido, pois tem muitas pessoas esperando. Bom, eu tenho aqui outros requerimentos, mas eu vou deixar o tempo para os meus amigos que se inscreveram, e na próxima sessão eu leio mais umas duas, três respostas. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de parabenizar hoje o pronunciamento do vereador Paulo André, que se posicionou muito bem no projeto número 58, que tratou sobre os 13 milhões. Acho que a maneira que você se expressou não deixou nenhuma dúvida, tanto para nós vereadores como para a população. Parabéns pelo estudo e por ter se aprofundado no assunto. E sobre um outro projeto que nós votamos hoje aqui na casa, no tocante, aos 500 mil reais para a compra de maquinários. Sabemos que o prefeito já adiantou que serão compradas máquinas, né, também tratores, para o serviço de limpeza da varrição aqui na nossa cidade. E eu já tinha feito um requerimento anteriormente sobre a varrição, e eu gostaria de estar trazendo a resposta também para a população. Primeiro eu perguntei quantos servidores trabalham na limpeza das ruas. E no total hoje temos 12. Aí eu questionei como são feitas as varrições na cidade, porque são muitas as reclamações. Inclusive nesse requerimento eu mencionei que munícipes teriam questionado se o serviço teria sido interrompido. E a resposta veio assim: o centro e o lago artificial, a varrição ocorre todos os dias. Alguns bairros são atendidos uma vez por semana, outros a cada 15 e também outros a cada 30 dias. Agora, fala sério, uma varrição num bairro uma vez por mês é a mesma coisa que não ter. Porque você está pagando o seu IPTU, a gente sabe, como o vereador Paulo André falou, nós temos 4 áreas na cidade. Agora, na hora de cobrar, eu entendo que a limpeza, a varrição, tudo isso está embutido. Se passa na porta da tua casa uma vez por mês, bem que merecia um desconto. Ou agora, com a compra desse maquinário, que esses locais não sejam visitados e limpos somente uma vez por mês. Quer dizer, área nobre todos os dias. E esses bairros, então, onde a maioria, ninguém passa, ninguém vê, uma vez por mês, gente, eu achei, assim, lamentável, e vou estar fazendo uma indicação, aliás, já entreguei aqui na Câmara, que com a aquisição desses equipamentos, que esses bairros esquecidos, né, da limpeza pública sejam inseridos. Também tinha feito sobre limpeza, sobre a praça aqui da Igreja Matriz, que muita gente questiona, que está praticamente com a reforma da igreja. A gente sabe também que a responsabilidade da praça também é da própria igreja, mas a sujeira ali continua. Eu não sei se com a chuva que aconteceu ontem se melhorou um pouco, mas eu fiz um apontamento ali de frente à banca do Eliseu, onde nós temos uma parte mais alta, elevada, com alguns telefones públicos. Ali estava imundo e é um local de grande permanência de pessoas. Então, tomara que, se a prefeitura não puder fazer a limpeza, eles colocaram que colocarão, vou até ler como que foi colocado aqui: em atenção ao contido no seu requerimento, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informou que encaminhará ao setor competente para verificar a possibilidade de atendimento da sugestão. Espero que haja essa possibilidade, ou que a chuva faça a sua parte. Era isso que eu tinha a dizer. Se precisar, eu volto nos outros 5 minutos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Novamente, boa noite, presidente, mesa diretora, colegas, população aqui, que me assiste também pela internet.
Eu fiz uma indicação 303/17, na qual eu sugeri ao senhor prefeito que implemente um programa de educação de trânsito na rede municipal. Essa indicação, eu entendo que ela é muito oportuna diante de algumas situações que eu vivenciei no trânsito de Garça, como também inúmeras pessoas vieram e me solicitaram com relação, em especial, a ciclistas e a motociclistas, né? Então, em especial aos ciclistas, né? Crianças que muitas vezes andam na contramão, descem desrespeitando toda e qualquer sinalização e acarretando um risco muito grande, não só a sua vida, mas como também de criar um dissabor ao motorista. Espero que o senhor prefeito, juntamente com a Polícia Militar, possa fazer essa campanha, esse programa de conscientização, para que haja melhoria no trânsito da nossa cidade, no que concerne aos ciclistas e aos motociclistas. Também sugeri à Secretaria da Assistência Social, né, que efetue esclarecimentos com relação à atuação do CRAS, do CREAS, do NAM, nos bairros do nosso município. Por quê? Porque eu entendo que a mesma informação que nos foi passada aqui na última sessão, ela é muito importante para que as pessoas tenham noção exata do atendimento desses órgãos e possam se valer deles quando necessitarem, né? Fiz requerimento com relação à incubadora lá no Distrito Industrial, porque entendo que nós devemos buscar, diante da apreensividade de muitos empresários ali do Distrito Industrial, em especial da incubadora, nós devemos buscar uma solução, nós devemos buscar um consenso, nós devemos buscar uma legislação que atenda o executivo, mas também atenda os nossos empresários que estão ali gerando emprego, que estão ali contribuindo para o crescimento da nossa municipalidade. Para finalizar, gostaria de dizer que saio consciente, nesta noite, de um dever cumprido, pois exaustivamente procurei de todas as formas, buscando elementos, buscando argumentos para que eu pudesse me posicionar acerca do projeto de lei 58/2017. De coração, espero que o meu voto venha contribuir para o crescimento de Gás, para o bem da administração pública e para o bem da minha comunidade. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Rapidamente, eu gostaria de fazer uma correção no que eu disse agora há pouco. O regimento é bem claro em relação à inscrição prévia nos 5 minutos finais. Okay? A gente já verificou. Então, nos 5 minutos finais, a inscrição tem que ser prévia. Nos projetos, fiquem abertos.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, então, só pelos projetos são abertos. Na inscrição final é numerado, é por ordem de inscrição.
Isso. Exato.
Faz sentido, porque se for votação eletrônica, seria assim também.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa. Senhor presidente, pessoas que nos acompanham. Utilizo meus minutos finais para subir à tribuna, pois acredito como vereador, como pessoa, nós temos que ter uma situação, um posicionamento sensato, e o que vem funcionando teremos que parabenizar, o que estiver ruim a gente cobra, esse é o nosso trabalho. Então, gostaria primeiramente de parabenizar a senhora Cláudia, que é a esposa do atual prefeito João, à frente, que tem feito um ótimo trabalho à frente do Fundo Social. Eu, particularmente, não conheço pessoalmente e não converso muito, mas tenho contato com pessoas que têm acompanhado o trabalho dela. E muitas pessoas vêm falando do bom trabalho que ela tem prestado à frente do Fundo Social de Solidariedade. Então, uso a minha palavra para parabenizar a Cláudia, a esposa do atual prefeito. Parabenizo também ao pessoal do PROERD, a Polícia Militar, que está encerrando mais uma turma do PROERD, a formatura provavelmente a semana que vem. Gostaria até que os vereadores estivessem presentes lá na formatura, que é legal valorizar as nossas crianças pelo belíssimo trabalho. Parabenizo também a FAI Virgília pelo belíssimo show de prêmios que fizeram sexta-feira. Estava cheio de gente. Eu infelizmente não pude ir, porém, parabenizo ali ao Erivelto, a todo mundo que trabalhou, pegou fundo, a Sandra. Muita gente trabalhou ali para que fosse um sucesso. Parabéns à FAI, é uma instituição que vem trabalhando duro, pesado, com muitos problemas, mas tem alcançado muito êxito ali na frente da instituição. Parabéns, Jurandir, parabéns a todos que estão ali trabalhando, a toda a diretoria da FAI. Não poderia deixar de citar um fato que ocorreu comigo no sábado à noite. Como é de costume, todas as vezes que as pessoas me ligam e eu tenho a disponibilidade, eu sempre vou, no momento, até a situação para tentar. Às vezes até não consigo resolver, porque nós, vereadores, até somos limitados. Infelizmente, houve uma pessoa que se acidentou numa churrasqueira final de semana, à noite, no sábado à noite, se queimou os membros, os braços, as pernas, foi grave, segundo, talvez até terceiro grau, e a família me ligou desesperada, e eu estive presente na UPA juntamente com a família para poder dar o apoio, e eu não poderia deixar de citar o coração bom que a Paula tem, que esteve presente no local e pôde ajudar essa família. Consegui uma vaga, eu fiquei lá, acompanhei ela durante um pouco atendimento da pessoa, também durante todas as ligações que ela fez para vários hospitais de queimados, procurando essa vaga.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Aproveitando o seu posicionamento, eu não questionei isso aqui na tribuna, mas gostaria de reiterar o que Vossa Excelência está dizendo aqui. Eu liguei outro dia para a secretária, cara, só para registrar aqui. Ela foi tão atenciosa que ela foi na loja de calçado atender, né, a munícipe. E outro dia também na UPA, ela foi até lá e conseguiu a vaga na UTI. Ficou lá mais de 2 horas junto com o médico solicitando uma vaga na UTI pro Mirão, que veio a falecer, acho que o Marcão deve conhecer, que era o nosso amigo lá de futebol. Mas ela ficou lá 2 horas e conseguiu a vaga. Então, assim, eu acho interessante você registrar, eu gostaria de registrar isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Então, eu gostaria de colocar aqui uma observação. Era um sábado, após as 11 horas da noite, e ela estava presente na UPA, juntamente quando solicitado. Obrigado e boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, você munícipe que nos acompanha, ocupo esse primeiro tempo, né, por assim dizer, dos 5 minutos, porque eu gostaria de fazer uma saudação toda especial a uma pessoa que merece todo o respeito aqui de nossa cidade, a uma pessoa que tem que ser aplaudida por onde passa, pelo pioneirismo, pelo que ele proporcionou de evolução aqui em nossa cidade, e pelo número de famílias que profissionalmente ele acaba empregando. Eu estou falando do empresário Flávio Pérez, que é da PPA. O Flávio, neste domingo, na convenção municipal do PMDB, ele foi escolhido, foi ovacionado como o novo presidente do partido. Lineu Guimarães Filho será o vice-presidente. Eu me aproximei bastante do Flávio Pérez durante a última campanha. Foi muito comum a gente acompanhar o Flávio, ou o Flávio nos acompanhar nas andanças pelos bairros da cidade. E devido ao número de funcionários de emprego que ele proporciona aqui à nossa cidade, foi muito comum, nos bairros onde a gente passava, sempre tinha alguém que trabalhava na PPA. E o carinho dos funcionários para com ele era uma coisa tocante. O Flávio tinha que parar, tinha que entrar na casa do funcionário, tinha que tomar aquele cafezinho, aquela água gelada, entrar um pouquinho lá e conversar com a família, de tão querido que ele é. Então essa foi uma marca do Flávio, eu que acompanhei bem de perto, porque eu não vou me esquecer tão cedo. E ele sempre afável, sempre carinhoso, sempre com um sorriso no rosto. Então eu não poderia deixar de parabenizá-lo agora como presidente do PMDB, né? Também parabenizo o Lineu, que esteve recentemente aí à frente do partido. E eu tenho certeza que o Flávio vai conseguir aglutinar as várias forças PMDBistas de Garça, que estavam, a gente percebeu isso, estavam afastadas, né? E tenho certeza que com a sua liderança ele conseguirá levar novamente o partido a seus momentos de glória. Então, parabéns, Flávio Pérez, novo presidente do PMDB Garcense, Lineu Guimarães Filho, vice-presidente do PMDB. Pegando aqui uma carona no que foi dito pelo presidente Pedro Santos aqui antes, eu também fui comunicado desse caso no sábado. Queimaduras sempre deixa a gente assim numa situação, porque realmente é horrível, né? Só quem tem, já teve convivência com isso, né? Com alguém próximo, que pode sentir o desespero da família, né? Pelas dores que a pessoa passa, enfim, é complicado. Então, a Paulinha, como bem disse aqui o Pedro, eu a chamo de Paulinha pelo fato de ter sido minha aluna aí por vários anos, né? A Paulinha prontamente saiu de sua residência, foi até a UPA, né? O presidente da casa estava lá, sendo que foi chamado pela família, e ligou realmente para todos os hospitais aí da região, e no domingo cedo, se eu não me engano, por volta de umas 9 horas, conseguiu encaixar em Bauru, se eu não estiver enganado. Então o paciente foi muito bem tratado. Depois a família agradecendo demais a ação da Paula, citando o tratamento humanitário nunca antes visto, palavras da família. Então isso nos deixou bastante felizes pela presteza, pela capacidade, competência e principalmente pelo humanismo da Paula Mirala Guimarães Lima, a quem eu tenho um carinho todo especial. E daqui a pouquinho eu volto no segundo tempo aí dos 5 minutos para mais assuntos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo restante no grande expediente, concedo a palavra para os vereadores por mais 5 minutos. Permitidos à parte. Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Marcão do Basquete.
Marcão do Basquete? Então informo que o vereador Marcão.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
agora é para as despedidas desta semana, né? Vamos lá. Eu gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Turismo, né, através do secretário Fábio Bonassa, que depois de muito trabalho conseguiu novamente incluir Garça no mapa do turismo nacional. Garça agora faz parte de um grupo chamado Alto Cafezal, ao lado de Marília, Fernão, Gália e também Júlio Mesquita. Por que que é importante Garça voltar a fazer parte do mapa do turismo nacional? Porque a Secretaria de Turismo direciona 90% de toda a sua verba para esses municípios que fazem parte do mapa do turismo nacional. Daí a importância. Vale ressaltar que dos 645 municípios existentes aqui em São Paulo, 432 fazem parte desse mapa do turismo nacional e são beneficiados com verbas vindas diretamente do Ministério do Turismo. Então, daí a importância dessa conquista. Parabéns ao secretário Fábio Bonassa, sua equipe de apoio, né, com Adalberto Tosi, também a administração, com toda a retaguarda que está sendo colocada à disposição da Secretaria de Turismo para que essa conquista se tornasse possível. E na última sexta-feira estivemos ao lado dos companheiros Rafa Frabetti, Deise Serapião, José Luiz Marques e também do Rodrigo Gutierrez, né, que nos recepcionou lá no distrito de Jafa, mais uma edição do Viva Seu Município. O prefeito João Carlos esteve presente, bem como o vice-prefeito Cassiano Pellegrini, também todos os secretários. Então foi uma oportunidade que a população jafense teve de fazer todos os questionamentos possíveis, não apenas ao chefe do executivo, como também aos titulares de cada pasta municipal. Foi muito proveitoso, teve um bom público presente e eu tenho certeza que esse projeto veio para ficar. Tanto é que os elogios da população jafense foram os melhores possíveis, né? Todos gostaram de poder ali estar questionando diretamente o prefeito, diretamente os secretários, enfim, todas as dúvidas foram sanadas e aí vamos ficar aguardando apenas mais uma edição, que muito em breve deverá acontecer e será noticiada aí pela Prefeitura Municipal. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Fim do grande expediente, não havendo mais vereadores inscritos, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.